Porcentagem política. E o que é que ele quer? Ele quer a anistia total e restrita para o pai dele. Quer dizer, desmoralizando todo o consenso que a justiça encontrou para condenar o pai dele a 27 anos e 3 meses de prisão, desmanchar tudo o que foi feito, perdoar todos os pecados do Jair Messias Bolsonaro com a sua conspiração de quartelada militar e voltar a militar na política com todos os direitos. Pelo, isso é uma desmoralização total da justiça brasileira, que eu não acredito que seja possível, até porque o próprio ex-presidente hoje já está muito desgastado. E o que os filhos dizem, o mais precisamente o mais novo, o Cláudio, é que o pai dele está vivendo um momento muito difícil, inclusive está com perigo de morte na cadeia. Ele disse isso. O pai dele poderá morrer se permanecer na cadeia. E a justiça, naturalmente, vê essas coisas. Quando se trata de ficar com prisão domiciliar, ele se recupera. Quando fica na cela da Polícia Federal, aí o homem fica morrer, dá uma crise de soluço, e uma série de momentos de depressão, porque todo mundo que fica preso tem depressão. E está aí o que está acontecendo. O filho entra para ser candidato a presidente da República e 2 dias depois anuncia que pode negociar. E pode negociar em troca de uma anistia ampla e total para o pai dele e para os seus seguidores também. Vocês já pensaram um negócio desse? Aí vão desmanchar o que fizeram com o Bolsonaro, o que fizeram com os comandantes militares, o que fizeram, as penas também dadas ao pessoal do outro dia. Tem que desmanchar tudo para atender esse fascínio. Pelo amor de Deus, cara. Não tem, não tem. E olha, um país que se preze não tem condição de adotar uma política dessa, de conceder uma anistia. O futuramente que se admita um abrandamento de pena, não é, em razão do estado de saúde dele, é até admissível, mas não legal. É admissível, né? Mas desde que faça isso pelos processos, não é, da liturgia institucional do país. E isso poderia acontecer. Agora, uma anistia, um perdão total de tudo que o Jair Bolsonaro fez, da conspiração, acabar com tudo isso. Não pode existir isso. É desmoralização total da justiça brasileira, da instituição política nacional, com deputados e senadores, né, mantendo uma linha de indiferença perante a lei, desde que salve um ex-presidente da República que pecou com todos os pecados que se possa admitir politicamente e moralmente também.
Todo mundo sabe a conduta do senador Flávio Bolsonaro. Me perdoe a expressão que eu vou usar agora. Isso é coisa de gente que não tem escrúpulo, rapaz. Isso aí, negociando uma candidatura à presidência da República, isso é coisa de gente que não tem escrúpulo, coisa de mau caráter mesmo, sabe? Aquelas pessoas que não têm escrúpulo. Mas, em se tratando da família Bolsonaro, você pode esperar tudo. Você pode esperar tudo, né? Creio que essa candidatura dele não vingará, ele não vai ter apoio, não vai conseguir apoio para isso. Não tem a menor chance dele ser candidato, a menor chance dele ser candidato. Eu acho que o único candidato, eu não vou dizer nem que é da direita, eu acho que ele é mais de centro-direita, de centro-esquerda, que é o Tarcísio, seria um grande candidato. Era o único da oposição que teria chance de tentar viabilizar uma candidatura, seria o governador paulista Tarcísio Freitas, mas não vai enfrentar, porque está muito bem em São Paulo, né, fazendo um grande governo, e não vai se intrometer e ser candidato à presidência da República. Bom, vamos aguardar. Agora, o Fernando Maia e doutor Zé Maria Filomeno, nosso programa aqui não é de esporte, mas eu tenho que falar sobre a triste notícia para o futebol cearense. Eu sou torcedor do Fortaleza, não sou torcedor do Ceará, mas torcia também pelo Ceará, estava torcendo para o Ceará, mas queria também que ele subisse, mas eu era mais interessado na vitória do Fortaleza. Mas eu sabia que era um jogo difícil que o Fortaleza ia enfrentar com o Botafogo no Rio de Janeiro. Era muito difícil a situação do Fortaleza. Ceará nem tanto, mas a do Fortaleza que precisava ganhar. Era o time que precisava mais ganhar, era o Fortaleza. Mas, lamentavelmente, nós tivemos a infelicidade dos dois times cair, né? Duas decepções, os dois times não, infelizmente, não subiram, e eu tenho que anunciar a triste realidade para o futebol cearense. Que decepção para os dois times, Ceará e Fortaleza. Lamentavelmente, não conseguiram se classificar, vamos aguardar aí para o próximo ano, e não sabemos como é que vai ficar a situação agora dos times. Mas eu tinha que dizer, me chateei muito decepcionado com o meu Fortaleza Esporte Clube e com o Ceará. Ceará principalmente. O presidente do Ceará, depois do resultado, passou mal, foi bater no hospital, coitado. Também muita pressão em cima dele, né? Gostei da atitude do Marcelo Paes, logo depois do jogo. O Marcelo Paes foi às redes sociais, concedeu entrevista, assumiu toda a responsabilidade. Assumiu o erro, assumiu a responsabilidade, teve uma conduta digna, parabéns à atitude do empresário Marcelo Paes. Não sabe se permanece mais como CEO do Fortaleza para um ano, mas assumiu a responsabilidade. Diz que houve erros, excessivos erros dentro do Fortaleza, reconheceu que houve erro, reconheceu que era um jogo difícil, e isso é que tem que ser. Então tá de parabéns a atitude do empresário Marcelo Paes. Fernando Maia, você quer falar alguma coisa? Depois eu passo a palavra para o doutor Zé Maria.
Olha, Loro, futebol, eu gosto também muito de futebol, mas foi uma mágoa profunda que a gente sentiu nesse final de semana, ver dois times com possibilidade de lograrem êxito e perderam na última oportunidade, no apagar das luzes, né, do direito de permanecer numa divisão superior, de repente voltaram voltaram ao resto do chão e vão permanecer estritamente ao futebol cearense, o que de certa forma entristece a gente, mas não é por isso que nós devemos deixar de torcer Fortaleza, deixar de torcer Ceará. Pelo contrário, eles lutaram. E um futebol tem isso, tem que ter altos e baixos. Não há time no mundo que resista toda a vida a ser o campeão de todas as participações futebolísticas dele. Ele tem que alternar também. Então, às vezes, a torcida exige demais. Ela quer que o time seja campeão todos os anos. Não pode ser. E os outros times? E os outros torcedores? E a movimentação da engenhoca econômica? Isso só pode ser feito se um perder um ano e a outra torcida ser beneficiada com o sucesso do adversário também. E a gente tem que compreender isso. Agora, é lamentável que os dois principais times de futebol do Ceará tenham perdido na última chance, no apagar das luzes, do direito de continuarem na primeira divisão do futebol brasileiro.
Doutor Zé Maria Filomeno, boa tarde.
Boa tarde, Louro Maia, boa tarde ao Daniel, ao Fernando Maia e principalmente a você, nosso grande ouvinte, privilegiado ouvinte do programa e da rádio Assunção.
Doutor Zé Maria
Filomeno. Olha, eu estou muito frustrado também, muito decepcionado, chateado, como eu disse a você ontem à noite. Agora, eu acho a situação do Fortaleza e do Ceará muito distintas, né? Acho que a decepção, a frustração é muito maior para o torcedor do Ceará. Porque o Fortaleza, ele já vinha numa fase muito ruim. Esse ano o Fortaleza, ele não conseguiu repetir o mesmo futebol que ele se destacou nos últimos anos. O Fortaleza passou 7 anos seguidos na Série A, que para um clube do Nordeste, para um clube do estado do Ceará, É um feito muito grande. O Fortaleza foi, se não me engano, foi duas vezes quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Nós estávamos lutando aqui, brigando, para ser o 17º, que é o primeiro, o 16º, que é o primeiro antes da zona de rebaixamento. Fortaleza foi dois anos seguidos, não seguidos, mas durante dois anos, chegou em quarto lugar. O Fortaleza foi, eu acho, se não me engano, quatro vezes a Libertadores. Duas vezes a fase direta de grupos e duas vezes a fase de eliminatória. Então, e o Fortaleza já vinha se preparando para esse rebaixamento que parecia inevitável. O Fortaleza passou 28 rodadas na zona de rebaixamento. O Fortaleza, eu acho que tem que se elogiar a recuperação que o Fortaleza teve nas últimas 6-7 rodadas. Aquele empate contra o Ceará, o Fortaleza já estava jogando muito bem. Quando empatou, acho que com o Grêmio aqui também, jogando muito bem. O Fortaleza venceu 5 das últimas 4 partidas. Ou 4 das últimas 5 partidas. O Fortaleza estava, há um mês atrás, 40 dias atrás, o Fortaleza estava 12 pontos atrás do Ceará. O Ceará, o contrário, estava fez um ano muito bom, foi campeão cearense, foi a semifinal da Copa do Nordeste, o time passou o Campeonato Brasileiro quase todo ali, no meio de tabela, chegou a estar em nono lugar, nono, décimo, 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 segundo, elogiado pela Crônica Esportiva do Brasil inteiro, né? De repente o Ceará desanda, né? Nas últimas 5-6 partidas desanda, e aquela coisa, a matemática não perdoa. Acho que o Ceará ficou numa soberba que levou, que achava que não caía mais, que já estava livre, né? Que praticamente tinha garantido a permanência, mas não tinha. Eu lembro que há cinco rodadas atrás, os prognósticos, a chance do Ceará ser rebaixado era 1%. 1% tinha sido rebaixado. Mas só que 1% não é zero. É. E acabou do Ceará não conseguiu reagir no final e perdeu, das últimas 5 partidas, perdeu 4 e empatou uma.
Doutor Zé Maria, vamos mudar aqui o assunto.
Que nós agora, podemos. Ainda em relação ao... Eu não... gosto do presidente João Paulo, é uma pessoa correta, honesta, dá sua vida pelo Ceará, é um abnegado pelo Ceará. Não sei, parece que teve problema de saúde ontem, de emoção, não pôde falar, né? Quem se manifestou pelo Ceará foi o vice-presidente de futebol, doutor Hernando Chua Lima Sobrinho, e o CEO não, o gerente de futebol, que é o Haroldo Martins. Agora, também, eu até falei para você, elogiei a postura do Marcelo Paes, que ele botou a cara a tapa, foi na entrevista, respondeu as perguntas, reconheceu os erros que o clube cometeu esse ano. Agora, tem um ponto da entrevista dele que eu não gostei, né? Eu acho que tem momentos que a pessoa tem que ter uma humildade de se conter, né? Ele falou que aqui tem as mãos limpas, e tem mesmo. Eu tenho lembro. Embora eu tenha sido apontado por dedos sujos. Eu acho que a gente sabe de quem ele estava se referindo. A gente sabe, né? Mas acho que não cabia nesse momento.
Doutor Zé Maria Filomeno, vamos mudar aqui o rumo da prosa. Eu queria ouvir a sua análise sobre esse pré-lançamento da candidatura do senador Flávio Bolsonaro, que foi aí lançado não, foi designado, eu diria assim, pelo tutor dele, que é o pai dele, o Jair Bolsonaro, que está preso na superintendência da Polícia Federal, e ele já está se articulando para ser pré-candidato à presidência da República, mas disse o seguinte: lá na frente admita a possibilidade de desistir da candidatura, mas tem um preço. Ora, Zé Maria, como é que um cara que lança uma pré-candidatura diz que lá na frente pode desistir, mas tem um preço? E todos sabem qual é o preço?
Não, o preço que ele, que depois ele disse, era que fosse aprovada a anistia aos condenados lá do 8 de janeiro, anistia ao pai dele, ao Bolsonaro, e o pai dele fosse tivesse os seus processos anulados e reabilitado a ser candidato. Então,
restituindo todos os seus
direitos. Isso não vai acontecer, né? Isso aí. Agora, bem, sobre esse tema, que isso está borbulhando aí, no, desde que foi anunciado, acho que na sexta-feira à tarde, à noite, que eu vejo? Muita gente se assustou assim, com esse anúncio, e até por discordar da candidatura, ficam levantando hipóteses. Não, isso é um balão de ensaio, isso o Bolsonaro lançou para ocupar um espaço, mas mais na frente lá, se o Flávio não decolar, vai lançar o Tarcísio. Isso é para não expor o Tarcísio a ser atacado, preservar o Tarcísio para se lançar no momento certo. Eu não concordo, não. Eu acho que o Bolsonaro lançou o filho porque quer o filho mesmo sendo candidato. O que é que acontece? Existe hoje, surgiu no Brasil, né, desde 2018, um fenômeno que é o bolsonarismo, né? Muito rápido, né? Uma corrente política personalista, né? E o Bolsonaro, o clã Bolsonaro, que é personalista mesmo, né, eles querem o poder para eles, né? Eles entendem que esse capital político, né, esse nicho, essa corrente bolsonarismo é da família Bolsonaro mesmo, e eles querem manter esse capital político. Então, eles não estão... A análise que o Bolsonaro fez, mesmo lá de dentro da prisão, acho que a prisão precipitou mais ainda isso, que ele tem que manter o domínio, o controle, a titularidade desse capital político, que é grande. Bolsonaro conseguiu despertar na pessoa dele um sentimento de direita, de extrema direita, de conservadorismo, né? Então, as pessoas têm uma idolatria grande pelo Bolsonaro, e ele quer manter isso vivo. Então ele não está preocupado, e a prioridade não é lançar um candidato melhor para ganhar as eleições, que muitos entendem que seria o governador de São Paulo, né? O Tarcísio de Freitas. Até os partidos do Centrão, e isso que se chama de Centrão no Brasil, e o que se estende para o mercado, né, o grande empresariado, sonho no Tarcísio, porque acho que o Tarcísio é um político agregador, um político conciliador, um político moderado, um político que não fecha as portas para o Supremo, que se dá bem, pode fazer uma reconciliação nacional, né? Mas o Bolsonaro não está preocupado com isso, ele está preocupado com eles, com a família, com manter esse capital político. Então ele prefere perder com o Flávio Bolsonaro, que tem o sobrenome, tem o sangue dele, mas manter esse capital político, manter essa liderança, do que eventualmente ganhar com o Tarcísio, que ele entende que o Tarcísio vai, ao sendo alçado à presidência, vai ganhar voo próprio, vai ganhar estatura de presidente, e o bolsonarismo vai ficar em segundo plano. Então, a mesma coisa que aconteceu em 2018, quando o Lula estava preso, o PT estava extremamente desgastado, porque estávamos no auge da Lava Jato, prisões de diretores do PT, de tesoureiro, de políticos do PT, de ministros. A Dilma tinha sido empichada um ano e meio antes, com escândalos em cima, cada um maior do que o outro. E um político do campo da centro-esquerda, que tinha mais chances nas pesquisas para ganhar a eleição, era o Ciro Gomes. Era o Ciro Gomes, ganhava até do Bolsonaro no segundo turno. Mas o que é que o Lula pensou? Não, vai ser um candidato da minha confiança, para manter a minha liderança, alguém leal a mim, nem que perca. E lançou o Haddad, insistiu no Haddad.
Nando Mário, olha só como é que são as coisas. Quando eu digo que a política é feita de pessoas que não têm escrúpulo, veja bem o seguinte: o presidente nacional da Federação União Progressista, Antônio Rueda, formalizou apoio à pré-candidatura de João Campos ao governo de Pernambuco. A decisão produz efeitos imediatos aqui no Ceará. No Ceará, União Progressista deve ser assumido pelo deputado federal Moses Rodrigues, conforme foi anunciado no último sábado pelo governador Elmano de Freitas. A mudança altera o cenário político do município de Sobral, especialmente porque Moses, histórico adversário de Cid Gomes, Ivo Gomes, deverá integrar agora o mesmo campo do PSB e se aproximar do PT. Com a nova condução, a orientação da federação tende a acompanhar o alinhamento nacional, com a indicação de apoio ao governador Elmano e ao presidente Lula. A reconfiguração afeta diretamente outras lideranças locais, entre elas o ex-prefeito Roberto Cláudio, que pode buscar outro partido diante da reorganização das bases no Estado. Veja bem quem é esse Antônio Rueda. Fazendo alianças com partido de esquerda.
Qual é a fonte dessa notícia?
A fonte não se revela.
Não. Você está lendo aí? Você está lendo? Não é público.
Donizete Arruda.
Tá certo. Não. Donizete é o mais bem informado colunista.
É mais bem. Ele é muito
ele
bem
informado. Ele não inventa. Ele aumenta, mas não inventa.
Ele sabe de muita coisa.
Mas, ô Louro Maia, eu tenho uma fotografia de 3 ou 4 dias atrás, meados da semana passada, em Brasília, desse mesmo Antônio Rueda, com o Ciro Nogueira, dando apoio ao Ciro Gomes, nessa fotografia estava perfilhado também o Antônio Rueda, o Ciro Nogueira, presidente do PP, o Ciro Gomes, o Roberto Cláudio,
Pra você ver quem é Antônio Rueda.
E o Roberto Cláudio. E o Capitão Wagner.
Pra você ver a que nível chega. Quem é Antônio Rueda? Hernando Maia.
Olha, Louro, eu tenho algumas dúvidas quanto a essa notícia. Em primeiro plano, eu quero dizer o seguinte: não há a mínima possibilidade do Oscar Rodrigues, pai do deputado Mouza Rodrigues e chefe do clã Rodrigues, que derrotou o clã Ferreira Gomes depois de 28 anos de domínio político da cidade de Sobral, aceitar o comando do senador Cid Gomes. Eles são inimigos, não são adversários, são inimigos de ordem pessoal. O Oscar até pode ter uma aproximação, ou melhor, o Moses, o deputado federal, pode até ter uma aproximação, mas o professor Oscar não aceita, não existe. Ele tem assumido posições radicais na prefeitura de Sobral, não perde oportunidade para criticar com veemência o Ivo Gomes, que foi o prefeito antecessor, e a família Ferreira Gomes. Não, eu conheci o deputado Oscar Rodrigues na legislatura passada, na Assembleia Legislativa do Estado. Tive a oportunidade de conversar com ele e senti que ele era um ferrenho adversário do Ferreira Gomes, e naquela época ele me dizia que ia derrotá-los e iria ganhar a prefeitura de Sobral, e eu não acreditei. Não acreditei, porque se existe uma cidade que não teve melhor benfeitor em toda a sua história, foi Sobral, que foi abraçado pela família Ferreira Gomes. Eram de lá e fizeram do município de Sobral o mais bonito, o mais bem cuidado, o mais cheio de obras do governo do Estado. Então, o povo de Sobral, política é isso aí, o povo de Sobral não soube. Você quer dizer, derrotou o Ferreira Gomes, mas são coisas que acontecem na política. Não é uma hierarquia republicana que pode se instalar no município e escolher um líder para ficar toda a vida mandando, não, ou ditador, seja lá o que for, não existe isso. Política é democracia. Democracia é direito do povo, o povo é quem escolhe. Então isso acontece a três mudanças. Mas eu acho difícil. O Moses, há muito tempo que vem buscando uma aproximação com o governo do Elmano Freitas, justamente para combater o poderio dos Ferreira Gomes em Sobral. E ele vem agora pelas mãos
do Camilo Santana.
Não, do prefeito de Pernambuco.
É, do João Campos.
Não é, que é o presidente.
Que é o prefeito de Recife e pré-candidato a governador.
Mas é o grande líder do Nordeste aí, e ele vem pelas mãos dele.
Só que tem um adendo aí que você não está entendendo. Essa articulação que quem está fazendo para trazer o Moses para a base é o Camilo Santana.
Primeiro, eu não concordo com isso pelo seguinte. Primeiro, o Camilo não fez uma articulação para trazer. Você não deve estar esquecido, mas o Moses se ofereceu. O Moses vem há muito tempo atrás, desde uns 4, 5 meses atrás, que ele vem se oferecendo para formar na aliança do governador. E o governador, a princípio, teve que botar um pé no freio, porque o compromisso dele maior é com o Cid Gomes, que o ajudou a eleger-se, né? Então, o governador botou um freio. Agora é o tal negócio. Política é política.
Agora, eu lhe faço uma pergunta. Se União Progressista vir para a base do governador Elmano, o que é uma grande possibilidade, como é que fica a situação do Roberto Cláudio, que chegou há pouco tempo no
primeiro,
partido?
Não só do Roberto Cláudio. E do Danilo Forte?
E do Danilo, que o Danilo não aceita. O Danilo não aceita a proximidade do partido com o
governo. Eu não vejo uma grande possibilidade, como você disse, do União Brasil fazer aliança com o governador. Eu não vejo essa grande possibilidade. Pode ser que aconteça, mas não vejo a grande possibilidade. Eu dizia o seguinte, há uma grande possibilidade de não haver essa aliança.
O que eu soube, o que eu estou sabendo é o seguinte, que tem uma decisão do partido que diz o seguinte, nos estados, cada filiado do partido está liberado para votar em quem achar conveniente. A nível nacional, o partido não quer conversa com o apoio do Lula. Mas nos estados, os filiados do partido têm o direito de votar em quem quiser. É isso que eu ouvi falar.
Olha, o Camilo Santana, tem que reconhecer, foi um grande administrador, e é um político muito competente, muito hábil. Mas nessa questão, meu amigo, de traquejo político, os Ferreira Gomes são imbatíveis, dão nó em pingo d'água. Eu acho que se ele trouxer o Oscar Rodrigues e o Mozzi para a base...
Não, o Oscar não vem.
Como é que você vai trazer o Mozzi, trazer o filho, não, trazer o pai?
O Fernando Maia acabou de dizer isso. O Mozzi pode até vir, mas o pai não vem. Não há possibilidade do pai.
Eu garanti o pai, mas se o pai não vier, o filho não vem, não.
O filho não.
Ele vai dar.
Para ser candidato a senador, ele vem na hora.
Senador de onde? Qual é a vaga que ele vai ocupar?
E se tem um acordo para ele ser candidato a senador.
Não, já está. Por qual partido? Pelo PSB não pode.
Não, pelo União Brasil, pela federação. Ele conseguir trazer para a base, ele é o candidato a senador com apoio do governador. Base,
meu amigo, ele vai estar dando a desculpa pro Cid Gomes e pro apoiar o irmão.
Perfeitamente.
Só que tem um detalhe. Ele quer trazer.
A Maria matou a charada agora.
Há uma divisão dentro do partido, porque o deputado Danilo não aceita que o partido ingresse na base. Já disse que sai do partido.
Não, o senador, parece que o Lula, quando esteve aqui...
E é só o Danilo que não aceita?
Não, o Danilo não aceita. Capitão Wagner não aceita. O Roberto Pessoa e Fernanda Pessoa...
Já estão no governo.
Talvez não fique mais nem no partido. Mas se o partido não ficar na base, eles podem sair do partido.
Parece que estão em conversação. O presidente Lula, quando esteve aqui, na semana passada... Ele já sacramentou, já acertaram com a Valdo Lula, que o senador será o Zé Guimarães e o Eunício.
Não houve isso. Não houve essa conversa.
Zé Guimarães e Eunício.
Não houve essa conversa.
Qual é a conversa?
Não houve
essa conversa. E parece que o Lula já sacramentou, já chancelou, que dependendo dele, Lula, a chapa vai ser o Mano, senador Zé Guimarães o outro Eunício, e está em aberto só o vice.
Não há essa possibilidade. Não,
ele tem direito a quantas candidaturas?
Dois senadores a chapa, né? Então, seria Eunício e Zé Guimarães.
A briga aí vai ser pela segunda vaga.
E onde é que entra o Mano?
Governador.
Júnior Mano?
É o Mano Freitas.
Ah, Júnior Mano não.
Júnior Mano é o candidato mais forte, é o do Cid, rapaz.
A primeira vaga dele, Zé Maria. Primeira vaga dele.
É o do Cid, rapaz.
Primeira vaga do Cid, não tem quem toma. Pronto, não tem. Maria, a briga é pela segunda vaga.
Nós temos que ver esse processo.
E o vice?
Eu posso desenvolver aqui um raciocínio rápido para você ver como é difícil esse caminho? Olha, você vê o seguinte, o Cid Ferreira Gomes foi quem elegeu o governador Mano de Freitas.
Foi.
Vamos ser sincero. PDT foi quem fez. PDT foi quem apontou, inclusive, o Camilo Santana, quem elegeu, quem estruturou a chegada do PT ao governo do Estado. O PT jamais seria governo se o Cid não tivesse dado a oportunidade a ele, aos seus políticos para que ele se elegesse governador. O Camilo nasceu no governo do Cid Gomes, foi secretário do conselho, foi deputado do conselho, tudo foi. Ele foi alimentado pelo Cid para chegar onde chegou, cara. Ele surgiu aí nessa base. O Cid é um padrinho do PT desde 1996, quando foi candidato a prefeito e convidou o Bebeu para ser o vice. E aí começou a primeira ligação dele com o PDT, que depois transformou-se no Aliana, de quando ele foi governador e daí para frente. E agora, nessa última eleição, para eleger o Eumano de Freitas. Vem cá, você acha que ele ficaria de fora? Aí eu deixar o candidato dele de fora?
Não.
Para botar o Eunício Oliveira? Para botar o Zé Guimarães, eu acredito que seja certo, porque é um pedido pessoal do Lula. Também sei dessa conversa. É um pedido pessoal do Lula. O Lula quer. O Lula sabe que é um correligionário, mais antigo correligionário dos que estão presentes agora disputando cargo no PT. É o Guimarães. E o Guimarães é um carregador de piano. Eu já disse a você, eu não tenho nenhuma paixão. Ele nem gosta de mim, nem me cumprimenta sequer. Mas eu vejo no deputado José Guimarães um político meritório. Eu acompanho política há muitos anos e sei que ele foi o grande carregador de piano do PT do estado do Ceará. É. Acho que o que estão fazendo com ele é uma sacanagem. Ele não merecia isso.
Mas essa fonte é a mesma fonte que você utilizou aí, foi o Donizete Arruda.
O problema aí é o seguinte.
O problema é o seguinte. Eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que ele tem. Agora, eu não boto minha mão no fogo pelo que ele diz, eu boto minha mão no fogo pelo que eu digo.
E que o vice seria ser oferecido ao Cid indicar um dos irmãos, ou a deputada Lia Gomes, ou
o ex-prefeito. É, doutor, mas tem um detalhe, o Domingos Cid quer tudo, né?
Ah, ainda tem o Domingos
Cid. Domingos Cid quer indicar o vice, o que eu não concordo. Tem que dar aviso pro Cid mesmo.
É difícil, olha, uma
composição. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa, nessa composição que o Fernando Maia está falando aí, se o Moses Rodrigues for para a base do partido, e se não derem a primeira vaga para o Júnior Mano, o Cid Gomes rompe com o governo.
Eu não tenho dúvida, Zé Maria.
Rompe com o governo.
Você quer ver outro dado importante, essencial? O que que o Moser tem a oferecer ao governo?
Nada.
A prefeitura de Sobral, só.
É.
E o que que o Cid tem? 56 prefeituras.
Não, 73
prefeituras. 73 prefeituras. Será que o governador não sabe fazer essa escolha aí?
Mas ele quer ter tudo mesmo, meu amigo. Mas ele quer ter
não,
tudo.
Não, mas não pode
ser. Você tem que escolher lados. Claro. Para ter uma coisa, tem que abrir mão de outra.
Não, mas e ele vai querer ter tudo? O Moza vai ter ficha para bancar esse jogo? Um contra 73?
73 prefeitos.
É difícil, né? Então, eu quero dizer a você o seguinte, eu acho que o Cid Gomes não foi muito compensado de acordo com o seu prestígio no loteamento dos cargos públicos do governo Eumano de Freitas. Ele só ficou com a Secretaria das Cidades para a... Não, Secretaria da Mulher para a irmã dele, a deputada Lia Ferreira Gomes. O que é... Não é nada. Secretaria da Mulher, para quem fez tudo o que ele fez. E o Cid queria a presidência da Assembleia. Não indicou o presidente da Assembleia. O governador escolheu o nome dizendo que era do partido dele, achando que isso contentaria. Ele engoliu isso, mas não foi um candidato escolhido por ele. O candidato escolhido por ele era outro, nós sabemos os compromissos que ele tinha, né? Não era e não incluía o Romeu Aldighieri, mas o Romeu Aldighieri foi aceito por quê? Porque era do partido dele também, né? E ele não ia ser contra um correligionário.
Agora, esse lançamento, e se ele se confirmar, do senador Flávio Bolsonaro como candidato do PL, ou seja, do Bolsonaro à presidência, ele mexe no tabuleiro da sucessão estadual. Porque o que é que acontece? Certamente o Ciro Gomes não apoiará o Flávio Bolsonaro. Certamente o União Brasil não apoiará o União Brasil e o PS.
Apoia. União Brasil apoia.
Deixa ele falar.
União Brasil não, e o PSDB não apoiarão.
Não
e é muito possível também, com o lançamento dessa candidatura, que seja lançado o governador do Paraná, Ratinho Júnior, pelo PSD.
Já essas é possível. Olha, eu vi um depoimento, um depoimento de 5 governadores que estariam ligados ao bolsonarismo no estado do Ceará. 2 deles, o de Santa Catarina, que é bolsonarista.
Né? Jorginho Melo.
E o governador do Rio de Janeiro foram muito enfáticos. Estão com o
Flávio Bolsonaro.
Agora, o Romeu Zema disse que não abre mão da candidatura dele. O governador de Goiás,
Ronaldo Caiado,
disse que não. Também ia disputar o cargo dele. O governador do Paraná,
Ratinho Júnior.
Ratinho Júnior disse: nós vamos examinar isso e tal, tá muito cedo para falar. Então, dos 5, 3 não apoiaram. Também não desapoiaram, mas de início assim, quer dizer, só ficaram 2, os 2 que são justamente do partido do Bolsonaro. E só. E esse fica apoiando. Os grandes partidos não apoiaram. Olha, o candidato, na minha avaliação, vai ser o governador de São Paulo. Porque São Paulo é o maior estado da federação. Você admite que o Flávio Bolsonaro possa tomar o lugar do governador de São Paulo, sendo o estado de São Paulo o maior eleitor do Brasil?
Falando nisso, a reforma tributária, que eu critiquei muito aqui, ela já fez uma vítima aqui pro estado do Ceará.
Depois dos nossos compromissos comerciais, eu lhe dou a palavra, você comenta sobre isso. 13h03, a gente volta já, depois do intervalo comercial.
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza.
Toda casa tem uma história. Cada história, seus ciclos. Desde sua fundação, a Alesc planta suas raízes na democracia, legislando conquistas para o nosso hoje e um legado para o nosso amanhã. Nasce um novo ciclo na Casa do Povo. Alesc 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
Maracanaú investe em energias limpas e preservação ambiental. Os projetos estratégicos da Prefeitura de Maracanaú para o meio ambiente e combate à poluição serão apresentados na 30ª Conferência Anual da ONU sobre Mudança do Clima, a COP30, em Belém, no Pará. Maracanaú na COP30, por um futuro sustentável com transição energética e preservação ambiental.
3244-9449.
Apresentamos a SP Super, a nova gasolina aditivada da SP Combustíveis. Ela possui componentes que limpam o sistema de alimentação do automóvel, impedindo o acúmulo de resíduos, o desgaste de peças essenciais e a perda de desempenho. Além disso, melhora a combustão no motor, reduzindo a emissão de gases e ajudando a preservar o meio ambiente. SP Super, a gasolina que faltava para te levar do comum ao super especial.
A FIEC está preparada para o futuro e isso passa pela rede de educação SESI Senai, pelos serviços em saúde e segurança do trabalho, pelo Hub de Inovação e Tecnologia, pelo Instituto Evaldo Lodi, pelo Observatório da Indústria, por nosso núcleo ESG e nossa defesa do hidrogênio verde. Com o Centro Internacional de Negócios, olhamos para o mundo. No Museu da Indústria, olhamos para todos os tempos. Fazemos hoje o que é necessário para um amanhã melhor. FIEC. Pelo futuro da indústria.
A melhor hora de comprar seu imóvel é agora. Chegou o financiamento próprio BSBar. Financie seu imóvel direto com a gente, com entrada a partir de 10%. É isso mesmo, entrada a partir de 10%. E mais, financiamento em até 100 meses. Consulte regulamento. Venha conhecer o Banco de Imóveis e aproveite. Estamos esperando por você na nova loja BSBar, no Iguatemi Expansão, piso L2. BSBar Incorporações, a grife da solidez.
Na Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, você vê o respeito ao ser humano e ao meio ambiente. A Alesse aderiu ao Pacto Global da ONU, criando uma cultura de empatia com as pessoas e o planeta. É um novo tempo que se reflete em ações que apoiam o empreendedorismo, a sustentabilidade, defendem direitos e protegem recursos naturais, sendo uma casa de iguais. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
Assunção! Louro Maia!
Eu 13 horas, 7 minutos na Grande Fortaleza. 13 horas. Doutor Zé Maria, você disse aqui no intervalo do programa que tinha uma novidade sobre a você não sabe qual era o você fala aí qual é a novidade que você
não,
tem.
Não é bem uma novidade, né? É uma notícia negativa.
Notícia,
né?
Negativa.
O que acontece? Em função do exaurimento dos programas de incentivo fiscal de isenção e desconto de ICMS, né? Já que vai acabar o ICMS. Nós vamos ter agora o ICMS, vai ter uma fusão de vários impostos sobre consumo, vai virar o IBS, cobrado pela Receita Federal. Então, os estados não podem mais nem cobrar, se não pode cobrar, não pode dar incentivo. Então, vai acabar o incentivo dado pelo estado à fábrica da Heineken, e ela já fechou as portas no Ceará. Vai transferir toda a produção, concentrar toda a produção na sua planta em Pernambuco. E isso vai se repetir, infelizmente, com outras unidades industriais no Brasil, no Nordeste principalmente, que são estados que não concentram o mercado consumidor, o consumidor é maior no Centro-Sul, não concentram, não tem as melhores condições de infraestrutura, de logística, mas tinham o que tinham a oferecer em compensação para atrair investimentos eram os incentivos fiscais, e isso vai ser tolhido. Mas, Louro Maia, notícia negativa da economia. A economia brasileira, ela caiu em relação à economia do resto do mundo. Nós que estávamos em nono lugar, com a nona maior economia do mundo, fomos ultrapassados pelo Canadá e pela Rússia. A Rússia, apesar de estar há 4 anos em guerra, sofrendo sanções, boicotes, embargos econômicos de grande parte do mundo, inclusive da Europa, dos Estados Unidos, apesar disso tudo, ela ainda conseguiu superar a economia brasileira. Então é preocupante esse ritmo muito pequeno de crescimento da economia brasileira. Né? Nós temos que voltar a crescer em patamares que nos necessários. Outra notícia, alguma outra notícia da política, Louro Maia?
Não, Zé. Aliás, eu queria que você falasse sobre, só para a gente mudar aqui o assunto, daqui a pouco, às 14 horas, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia do Rio vai votar se referenda ou não a manutenção da prisão preventiva do presidente da Assembleia, deputado Rodrigo Bacelar, que está afastado do cargo. E ontem eu vi e assisti o Fantástico ontem, apareceu todas as provas, Zé Maria, provas contundentes, coisas escandalosas contra o presidente da Assembleia. Qual é a sua análise sobre isso? Você acha que a Assembleia vai revogar a prisão do deputado Rodrigo Bacelar, doutor Zé Maria?
Louro Maia, é aquela coisa. Que existem as provas? Existem. Você mesmo citou que o próprio Fantástico expôs aí em cadeia nacional a imprensa, né? Prova de que ele facilitou a ocultação de provas, a destruição de provas, a fuga lá do deputado, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é a posição que os deputados estaduais vão tomar, né? Aí tem um jogo político, tem um jogo de xadrez, é uma decisão que ela não é uma decisão técnica, judicial, ela não é uma decisão amparada nas provas, né, na lei, é uma decisão que tem motivada aí por interesses políticos, locais. Ele tem muita influência, ele foi reeleito agora por unanimidade, foi candidato único à reeleição da presidência da Assembleia. Segundo o ex-governador Antônio Garotinho, ele havia um pacto entre ele e o governador
Cláudio Castro.
Cláudio Castro, de que ele comandaria metade do governo, metade da secretaria dos órgãos era ele que indicava.
O Bacelar.
Esse Bacelar. E é exatamente para poder também frear qualquer pedido de impeachment contra o presidente o governador do estado. Então, uma coisa eu sei.
Mas ele tem muito deputado na mão.
Pois é, ele sabe.
Esse aqui é o problema, ele tem muito deputado na mão.
Ele sabe os podres de todo mundo.
Ele sabe os podres de todo mundo agora.
Falando nisso, o governador. Temor. Parece Sim. que o governador do. Vamos aguardar. Eu acho que voltar a presidente da Assembleia não volta. Agora, essa decisão é uma decisão que mexe também no tabuleiro do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro está sem vice, né? O vice renunciou para assumir uma vaga do Conselho do Tribunal de Contas.
No Tribunal de Contas.
E no caso da desincompatibilização do governador Cláudio Castro para concorrer
assume
ao
Senado... Assume o presidente
do
tribunal.
Mas ele assume interinamente. Ele tem que convocar eleições indiretas.
Está acontecendo uma coisa agora. Me dê um somzinho aí, aumente mais aí um pouquinho aí.
O telefone está com problema aí, meu filho.
Bem, mas olha, então nós estamos numa situação difícil aí. Pelo seguinte, o povo do Rio de Janeiro está muito insatisfeito com os seus governantes, rapaz. 6 ex-governadores foram presos. Presidente da Assembleia Legislativa, 5 foram presos. Então está todo mundo está vendo que está podre a política do Rio de Janeiro.
E essa decisão, o Fernando Louro Maia, ela mexe também no Rio de Janeiro, porque é o seguinte, olha só, assumindo a presidência da Assembleia, algum deputado ligado ao governador, e parece que o primeiro vice-presidente é do partido do governador,
e é bolsonarista,
facilita a decisão dele se desincompatibilizar para concorrer ao Senado. E outro fator que facilita isso é a saída do Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro seria candidato à reeleição ao Senado.
Mas isso não está decidido que ele é candidato a presidente da República, não. Lá na frente ele pode desistir. Ele próprio disse. Ele próprio disse isso. Não está decidido que ele é candidato a... Ele pode ser candidato a senador. Porque lá na frente...
Mas a gente tem que falar
próprio
o que está posto.
Sim, mas hoje. Ele próprio disse. Lá na frente eu posso desistir. Vou negociar.
Tá posto.
Tem um preço.
Está posto hoje que ele é candidato.
Sim. Hoje. Sim, mas lá na frente...
A gente ele tem que pode pensar desistir. No que existe hoje. Né?
Não, e eu lhe digo com toda a
categoria... Eu acho que ele não será candidato.
Ele não será
candidato. Ele não tem bagagem para isso.
Ele quer barganhar. Ele quer barganhar o que ele quer.
Além do mais, a família ficou muito desgastada com esse episódio da prisão do Bolsonaro. Na realidade, o grande cacique era o Jair Bolsonaro. E ele não soube transferir para os filhos o mesmo carisma que ele, Bolsonaro, tem. Os filhos do Bolsonaro não têm carisma. Tem grito. Não é? É difícil. Então, o Bolsonaro grita lá dos Estados Unidos, o Eduardo, o Flávio daqui, você está falando com participação ativa na política e tal, o grito muito impõe. Mas o carisma pessoal, como tem o Bolsonaro, de dividir o eleitorado numa eleição com Lula, não tem.
Bom, 13 horas mais 14 minutos, eu quero falar agora da locadora Top Rent-A-Car. Você está precisando alugar um carro? Seu carro está na revisão, então você procura a locadora Top Rent-A-Car. A locadora Top Rent-A-Car fica localizada na Avenida Monsenhor Tabosa, 1001, loja 1, no bairro do Mereres. O telefone é o 98106-8070, 98106-8070, o telefone da locadora Top Rent-A-Car, Avenida Monsenhor Tabosa, 1001, loja 1, no bairro do Mereres. O telefone é o 98106-8070, de propriedade do empresário Lúcio Menezes. Doutor Zé Maria, rapidamente, alguma novidade na área da economia, doutor Zé Maria?
Olha, o mercado financeiro não reagiu bem também a esse anúncio da candidatura do Flávio Bolsonaro. Sexta-feira as bolsas caíram, tiveram a maior queda, acho que em 3 anos. O dólar subiu também. Não por desconfiança do Flávio Bolsonaro, mas porque a candidatura do Flávio Bolsonaro, em tese, aumenta a chance de reeleição do Lula. Como elas aumentam a chance de reeleição do Lula, o mercado não viu com bons olhos.
13h15, um forte abraço, muito obrigado pela audiência. Estamos encerrando mais uma edição do nosso programa. Vem aí na sequência o programa dele, Igor Loyola. Um abraço, obrigado, até amanhã, terça-feira, 12h15.
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Para você e sua família, que a paz vem, amém. Da nossa equipe, com carinho e união, um feliz Natal da Rádio Assunção. Levamos informação que a cidade ouve e crê, no esporte ou na notícia.
Jesus ilumine o Natal com a esperança de dias melhores e momentos especiais em sua vida. Que Ele ilumine sua família para que jamais esqueçam que a compreensão é a base de tudo. Que este Natal seja mais do que uma festa. Seja a celebração de um recomeço cheio de paz e amor entre os homens de boa vontade. Feliz Natal!
No coração do sertão cearense, três irmãos se uniram com o propósito de transformar desafios em oportunidades. Com a força do Nordeste correndo nas veias, deram o primeiro passo, superando desafios em cada etapa dessa jornada. Há 50 anos, abrimos as portas da primeira loja na capital cearense. Um espaço pequeno, mas com um sonho imenso que aos poucos foi virando realidade. A partir da dedicação de quem sempre quis fazer a diferença. Com inovação e compromisso, evoluímos. Hoje, somos mais que uma autopeças. Somos uma referência para quem precisa seguir viagem com segurança e confiança. Somos sinônimo de tradição, bom atendimento e qualidade. Com mais de 30 lojas de varejo, mais de 5 atacados e um centro de distribuição. Estrategicamente posicionados em diversas regiões do Nordeste, garantimos eficiência e qualidade aos nossos clientes. Nossa força vem de vocês.
Parceiros há anos e nunca me decepcionou. Atendimento excelente, entrega rápida e peças de qualidade.
Clientes, fornecedores e colaboradores. Vocês são parte dessa história e nos motivam a ir além. Trabalhando baseados na excelência que há tanto tempo nos move. Juntos somos mais fortes e vamos cada vez mais longe. Celebrando o passado, vivendo o presente e olhando o futuro. Construímos novos caminhos, trilhados com sucesso e muita dedicação.
Nossos valores nos trouxeram até aqui e nos farão construir mais 50 anos de muito sucesso. Essa comemoração é de todos nós, que juntos fazemos da Padre Cícero o que ela é hoje. Uma história de vitórias e conquistas. Autopeças Padre Cícero, 50 anos de tradição, inovação e confiança.
Como é bom ser do Nordeste, que povo trabalhador. Uma empresa que é da terra e une tudo com amor. É juntamente ser feliz com o cliente que educa nossa gente, não esquece social. É juntamente perfeição dos ambientes com produtos excelentes, qualidade sem igual.
Rejunta Mix, 100% qualidade.
Chaveiro Edilson, melhor 50 e 5 anos de inovação.
O pioneiro do Ceará, ritmo de forró, sertanejo universitário com sanfona e guitarra em destaque.
Aqui no Ceará, a história é de um guerreiro, o nome que brilha, Edmilson Chaveiro. O pioneirismo que o tempo não apaga, 55 anos, uma vida que se propaga. Começou com a lima, no ferro e na poeira, a chave na mão, a lida verdadeira, fazendo a cópia, sentindo o material, o mestre na arte, o ofício ancestral. Mas o tempo passou, o mundo girou ligeiro.
Pega o Guanabara e vem.
Chegou o serviço Cama da Guanabara. Viaje diariamente para Teresina, Recife, João Pessoa e Natal em poltronas que viram cama, com fileira individual e cortina de privacidade. Viva uma experiência máxima de conforto com Wi-Fi, USB e sem paradas para embarque. Serviço Cama da Guanabara. Boa viagem, bons sonhos. Pega o Guanabara e vai.
Pega o Guanabara e vem.
Negócio seguro e com credibilidade é na Concept Car. Nós temos à sua disposição veículos novos e seminovos com rapidez de atendimento. Concept Car. Carro é assunto nosso. Rua Rabi Elias Ronce, 385, bairro Guararapes. Contato 98757-0847.
Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses.
Felicidade.
ter você sempre mais perto, te receber com nosso coração aberto. A sua presença é a nossa alegria, juntos somos uma família. Um abraço todo dia, um carinho faz sorrir.
Supermercado Lidl Box, os bons momentos começam aqui.
E os bons momentos começam aqui.
O Atacadão Loja das Estantes ficou ainda melhor. Além do crediário facilitado, cartão de crédito, o seu pré-datado é sempre bem-vindo. E agora o Atacadão Loja das Estantes dispõe de estacionamento amplo e coberto. E você já sabe, os melhores preços em armários, arquivos, rack para computador,